Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta audiência da Arte em Rede, Juntos Mais Fortes. Temos connosco o presidente da direção da Arte em Rede, o engenheiro António de Sousa Matos, que é vereador também da Câmara Municipal da Almada, o doutor Luís Filipe Dias, vice-presidente da Arte em Rede, que é vereador da Câmara Municipal de Abrantes, e a doutora Marta Martins, que é diretora executiva da Arte em Rede. Sejam bem-vindos, os meus cumprimentos, e é um gosto recebê-los aqui. O assunto deste pedido de audiência tem a ver com a apresentação do trabalho que desenvolvem e os desafios inerentes à realização do primeiro Fórum Político da Arte em Rede. De acordo com o procedimento que foi aprovado para estas situações, os senhores dispõem de 10 minutos para apresentar o assunto, depois haverá, por parte dos diferentes grupos parlamentares, a formulação de perguntas e depois terão também mais 10 minutos para responderem, fazerem uma intervenção final. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra, se quiser depois seguir, tem ali, não precisa de usar as suas tecnologias, temos as nossas. Aquele relógio vai dar a informação para toda a gente dos tempos do tempo que já usaram e do que lhes é atribuído. Portanto, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Presidente desta Comissão. Obrigado a todas as senhoras e senhores deputados. É uma honra para a Direção da Arte em Rede poder ter esta oportunidade de partilhar convosco alguns dados relativos àquilo que somos, ao caminho que aqui nos trouxe e aos nossos propósitos de futuro. E sentimos-nos distinguidos por ter a possibilidade de falar com os deputados da República, alguns deles com uma enorme ligação à cultura e com práticas governativas, também de índole local, que são conhecidos e reconhecidos por nós e pelo país. Queria apresentar-nos, portanto, para além de... Temos também a diretora executiva, a doutora Marta Martins, para além dos dois membros eleitos que teve, portanto, que apresentou. E queria dizer que a Arte em Rede começou em 2005, na altura na CCDR de Lisboa e Val do Tejo, quando então era presidida pelo Sr. Engenheiro Fonseca Ferreira, que quero aqui também referir porque teve a oportunidade em termos pessoais de dar um importante impulso na criação desta estrutura interassociativa de municípios que se dedicam à atividade cultural e que em particular se associaram pela razão de serem detentores de salas que estavam e que queriam potenciar, salas de espetáculo. É uma associação que tem neste momento 14 câmaras municipais, a última das quais nos honra muito a sua chegada a este coletivo e a esta rede, a Câmara Municipal de Lisboa, que recentemente aderiu. Temos a direção constituída para além de Almada e Abrantes por Montijo, Oeiras e Palmela. E nos 14 membros temos várias escalas, desde a grande escala de Lisboa, mesmo a escala intermédia de Almada ou de Oeiras, até escalas como o Sobral de Montagraço. Portanto, temos uma diversidade enorme de dimensões, de posicionamentos relativamente às questões da cultura, já agora dizer também de sensibilidades político-partidárias. Temos praticamente o espectro, não direi completo, mas amplamente representado nesta associação. E aparecemos sobretudo porque nos anos 90, saberão muitos de vós, que o país lançou ombros à tarefa de construir uma rede nacional de salas de espetáculo, em primeiro lugar no consulado do professor Manuel Maria Carrilho, recuperando os cineteatros históricos, sobretudo as capitais de distrito, e em relação a cidades de média dimensão, como é o caso da Almada, foi possível possível também, com a ajuda de fundos comunitários, construir salas de média e de grande dimensão, que passaram a constituir o suporte físico importante para o desenvolvimento de uma atividade permanente, regular e sistemática. Era o propósito, era o pressuposto, era o objetivo, na área das artes do espetáculo. Um pouco como, enfim, uma década antes tinha acontecido com as bibliotecas públicas, um sucesso de infraestruturação cultural nacional, e depois, de uma forma mais assimétrica, no caso dos museus municipais. Foi o tempo da construção das salas de espetáculo, mas numa altura em que não havia, equipas, numa altura em que não havia hábitos de programação, nem não há o para a programação no domínio das artes de espetáculo, sobretudo a nível da arte contemporânea. Estes municípios associados resolveram, conseguiram cumprir juntos, numa sadia complementaridade de empenhamento e de competência e de saberes, formar as primeiras equipas técnicas, lançar-se na programação e na ajuda às câmaras municipais que constituem a associação, a ajuda à programação qualificada e qualificante, mesmo se pensarmos que também fomos de alguma maneira uma central de compras, permitiu que cada município pudesse ter de forma vantajosa espetáculos. Em média, por cada euro investido, cada município teve um retorno de 1.7, e conseguimos o aproveitamento de fundos comunitários, o que foi absolutamente essencial. Em conjunto, a rede permitiu o aproveitamento de fundos comunitários, que permitiu uma atividade muito pujante. Lançando-nos também na área das produções próprias e das coproduções. Portanto, no passado tivemos a ajuda destes fundos. Estes fundos são também muito importantes no próximo futuro, queria deixar este sublinhado. Segunda parte para o Vice-Presidente Luís Dias.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Comissão. É um privilégio estar aqui, um privilégio enorme estar aqui a falar de cultura. Na sequência daquilo que o Sr. Presidente da Direção da Arte em Rede aqui plasmou, nós no ano passado, em Almada, em 2015, portanto, apresentámos o nosso plano estratégico para, tendo por base os instrumentos de gestão territorial e os instrumentos de gestão financeira, o nosso plano estratégico da Arte em Rede para os 5 anos 2015-2020, e assumimos-lo como um instrumento de desenvolvimento territorial e para a qualificação das nossas pessoas e dos nossos territórios. E para isso, inscrevemos nesse plano estratégico 10 operações fundamentais, 10 prioridades estratégicas, sobre as quais cada um dos municípios intervenientes se predispunha a inscrever a cultura no seio, no centro das suas políticas governativas. E isso foi algo que foi replicado pelos 13, agora 14 municípios aderentes, e tendo por base esse pressuposto básico, nós, com esta primeira orientação estratégica da inscrição da cultura no centro das nossas políticas governativas, começámos por estabilizar duas ações de arranque, portanto, temos aqui dois pontapés de saída em relação a esta orientação estratégica. A primeira, através da celebração de uma carta de compromisso entre todos os municípios que obedecesse a este desígnio, mas também que de alguma maneira incorporasse os princípios da Agenda 21 da Cultura, que já vem do ano 2004, portanto quase nos primórdios da própria Arte em Rede, e também uma reunião de autarcas que possibilitasse uma discussão aberta, participada, enfim, democrática, dos instrumentos de política cultural, reunindo autarcas e presidentes de câmaras à volta da mesa. É isso que irá suceder no próximo dia 23 de maio em Abrantes. Nós gostaríamos não só de nos focar na importância desta questão das políticas de desenvolvimento territorial alicerçadas na cultura e no seu domínio cruzado com as outras áreas de intervenção do saber, económica, ambiental, enfim, que proporciona aqui este desenvolvimento dos nossos territórios, mas também a importância do envolvimento dos grupos parlamentares nesta discussão. E daí nós gostaríamos de apresentar aqui um convite que depois chegará formalmente a todos os grupos parlamentares, para que possam inscrever também nas vossas agendas o dia 23 de maio para poder estar nesta discussão alargada em Abrantes com os diferentes presidentes e autarcas dos municípios que constituem a Arte em Rede. E passava a palavra à diretora executiva.
Boa tarde. Só mesmo para terminar, já temos pouco tempo, só reforçar esta ideia que o Sr. Vice-Presidente da Direção transmitiu, que o primeiro fórum político pretende envolver os autarcas da rede e não só, portanto existirão uma série de convites a outros municípios, aos outros autarcas e outras entidades para discutir a importância da dimensão cultural nas políticas públicas e que essa discussão também seja acompanhada de uma tomada de posição. Uma tomada de posição pública e uma tomada de posição consensual que afirme o reconhecimento do importante papel dos governos locais, portanto das autarquias, da administração local, na definição e na implementação das políticas culturais, na garantia do acesso à cultura e na promoção da participação dos cidadãos na vida cultural. E para isso, essa tomada de posição, pretendemos que seja acompanhada de uma interpelação ao Governo e à Assembleia da República para que sejam criadas condições para que essa ação possa acontecer. E essas condições passam, por um lado, e estou a desvendar já um pouco da discussão que tem vindo a acontecer no âmbito da rede e que terminará no Fórum Político. Portanto, essas condições passam por um lado pela clarificação das competências atribuídas à administração central e à administração local em matéria de cultura e que essas competências sejam acompanhadas da dotação orçamental adequada. E passa também pela criação de instrumentos de financiamento para que essa ação aconteça, nomeadamente pela reprogramação do Portugal 2020, para que sejam criados canais específicos de apoio à cultura, em que a cultura seja o foco e não apenas um instrumento a favor de outros resultados, de outras agendas. E quando isso aconteça, quando existam programas onde exista a interação com outras agendas, seja a inclusão social, seja o ambiente, seja o turismo, que as especificidades dos projetos culturais sejam valorizadas. Mas passa também uma outra proposta pela criação de mecanismos de financiamento a nível suprarregional ou interregional que permita a programação cultural em rede e a cooperação cultural em rede. Isto, por um lado, para permitir o acesso da população que vive fora dos centros urbanos ou mesmo que viva nos centros urbanos em situação de vulnerabilidade, o acesso a uma oferta cultural qualificada e, por outro lado, que permita também que a criação artística, que é, na maioria das vezes, financiada por dinheiros públicos, adquira a possibilidade de circular, de ganhar escala, o que também favorece, obviamente, a sustentabilidade do setor cultural. E, portanto, termino, já ultrapassamos os minutos e estamos disponíveis depois para a segunda fase.
Obrigada pela vossa apresentação, pela clareza da exposição. E já agora te felicito também pela designação que adotaram. Arte em rede, acho que é uma designação feliz. Passo agora a palavra então aos representantes dos grupos parlamentares e a representação do PSD, a senhora deputada Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Eu aproveitava para cumprimentar o engenheiro António Sousa Matos, o doutor Luís Dias e a doutora Marta Martins, pela excelente exposição dos três, que tiveram a oportunidade de fazer agora aqui na sede da 12ª Comissão, e dizer-vos que nós gostávamos de felicitar o vosso trabalho desenvolvido nesta última década. Particularmente, foi uma década particularmente complicada, com um contexto económico muito difícil, mas em contraciclo conseguiram avançar com o projeto do qual já se vêem alguns resultados. E fruto disso é também o plano estratégico e operacional que vêm aqui e que pretendem apresentar. Queria demonstrar a disponibilidade do PSD e do grupo parlamentar em analisar todas as questões que estão a ser aqui levantadas e gostava de ter a oportunidade de vos questionar, sendo a Arte em Rede uma associação que junta vários municípios e já tiveram a oportunidade de aqui transmitir-nos que são 14 com a entrada agora de Lisboa, questionar-vos se têm conhecimento da existência de outros planos municipais da cultura, se têm, quais são e em que municípios. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, pelo facto de ter economizado tempo e contribuindo para o bom andamento dos trabalhos. Tem a representação do PS, a senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu passei-me para este lado porque, para poder ter uma visão de frente dos nossos convidados, que a minha posição habitual daquele lado não me permite poder ter esta visão privilegiada. Tenho apenas a visão privilegiada dos meus companheiros da oposição, que aliás me dá imenso gosto, mas neste momento tenho mais gosto em ver os meus convidados de frente. Quero, obviamente, cumprimentar e agradecer muito o contributo que nos deram, sobretudo a clareza, como já aqui foi dito, da apresentação que fizeram. Evidentemente, quem lida todos os dias com estas matérias culturais e com as problemáticas da cultura tem sempre o pensamento e a reflexão muito bem consolidada, porque é uma matéria que obriga a uma reflexão contínua e uma preocupação e uma objetividade muito, muito concentrada. Nós somos um país pequeno, mas um país que tem muita dificuldade em trabalhar em rede, em trabalhar em conjunto, por razões, enfim, sociológicas, que para aqui não interessa desenvolver, mas é curioso nós constatarmos isto. E todo o esforço que é feito nas diversas áreas para trabalho, como a vossa organização tem feito, é um trabalho de enorme mérito. Sobretudo também na cultura, porque também pelas razões, enfim, que têm a ver com a própria idiosincrasia da profissão, da atividade, também tende a fechar-se em si própria. Portanto, eu não posso deixar de ressalvar o mérito do esforço por ultrapassarem as diversas contingências e trabalharem em rede. Na intervenção que o Sr. Engenheiro Sousa Matos fez, ressaltou, e muito bem, historicamente, os vários passos que foram dados no sentido da construção de uma estratégia para promover uma hipotética rede, digamos assim, de equipamento, que depois seria uma primeira fase de futuras fases seguintes que consolidassem uma tal rede efetiva, agora sim, de conteúdos, que pusessem em marcha uma circulação de espetáculos que, de alguma maneira, efetivamente, pudessem rentabilizar o esforço, quer das companhias, quer das estruturas, e, enfim, até mesmo do ponto de vista dos investimentos no estrangeiro, a circulação no nosso país de produções estrangeiras. Portanto, é verdade, sim. Nós tivemos vários impedimentos que não foram favoráveis à concretização do plano. Um deles foi, e de alguma maneira houve também algumas responsabilidades nas decisões que foram tomadas por parte de alguns governos, até socialistas, que foi a transformação do POC em CRENA. Quando passou do POC para CRENA, deixou de ser as áreas, digamos assim, por exemplo, a cultura ou a educação ou as obras públicas, a tutelar, digamos, áreas e a dispor de certos, enfim, montantes para as suas áreas, e passaram a ser as CCDRs, passou a ser por zonas do país. E quando passou a ser por zonas do país, portanto, quando as CCDRs passaram a ter o poder de distribuição das verbas comunitárias, criaram-se dois problemas. Um, os ministérios e as suas relações setoriais, dificultou-se a cada um deles a disponibilização e a capacidade de trazer para a sua zona as verbas. O segundo dificuldade foi a tal capacidade de trabalhar em rede, porque se a dificuldade de trabalhar em rede em cada um dos vossos setores é grande, também do ponto de vista da administração pública também é complicada. E muitas das vossas dificuldades que eu acompanhei em 2007, 2008, 2009 tinha a ver com isso, a dificuldade depois de aplicar nos vossos projetos culturais aquilo que eram fundos comunitários que eram trans-zonas de CCDR e que, portanto, eu sei muito bem os anos que esperaram para poder ver refletidos nos vossos trabalhos em curso, aquilo que eram fundos que ultrapassavam os limites geográficos das diversas CCDRs. E, portanto, cá está, a dificuldade de trabalhar em rede também chega à administração pública e à forma como ela aplica as suas políticas. Portanto, no fundo, o que eu queria dizer-vos é, o vosso plano é certamente um documento indispensável para nós que estamos aqui a acompanhar o trabalho do Governo, será um instrumento para nós, do ponto de vista também de iniciativa legislativa, podermos dar um contributo do lado
do órgão de soberania para propor políticas nesta área e devo-vos dizer que nós também temos em curso, já tínhamos aliás no governo anterior, não tivemos a possibilidade de concretizar, mas gostaríamos muito de propor também ao governo atual a concretização efetiva da Rede Nacional dos Auditórios e dos Teatros, que era uma parceria com, enfim, diversas modalidades, mas por no terreno mais uma fonte de financiamento, isto é, financiar os teatros, não só as estruturas, mas os teatros, através de um contrato de programa de serviço público. E dessa forma passava a haver também capacidade de financiamento, ou seja, capacidade de compra. Não só capacidade de oferta por parte das estruturas, mas capacidade de compra por parte dos teatros. Este foi um programa que foi apresentado em 2011, mas depois morreu dos anos seguintes, até com a crise e com outras opções governativas, mas cá está, a concretização por via dos conteúdos da tal rede de teatros que nasceu com a rede de estruturas. Portanto, nós estamos muito conscientes da problemática que aqui trazem,